Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
As comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul ganharam um importante instrumento de luta por visibilidade e inclusão. Desde o dia 20 de novembro do ano passado, quando foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, os dados quilombolas do Rio Grande do Sul passaram a constar do mapa rodoviário interativo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transporte. Numa parceria inédita entre DAER e Emater Ascar, o mapa apresenta informações online das comunidades remanescentes quilombolas, como localização, estradas de acesso, datas festivas, entre outras, definindo inclusive estratégias de resistência e permitindo o acesso dessas comunidades a políticas públicas. Atualmente, há no Rio Grande do Sul 17.500 quilombolas vivendo em 146 comunidades remanescentes. Dessas 146 comunidades, 132 estão certificadas pela Fundação Cultural Palmares e constam no mapa interativo, ganhando assim mais visibilidade e melhor infraestrutura.
Hoje vamos falar sobre o amendoim forrageiro, uma leguminosa perene que vem ganhando destaque por sua alta produção e qualidade, capacidade de competir com invasoras e de sobreviver ao inverno. Diferente de outras leguminosas, o amendoim forrageiro não causa problemas de timpanismo no gado. É multiplicada principalmente por mudas, porque as sementes são mais difíceis de encontrar no mercado e possuem preço elevado. Os ramos e estolões são utilizados como mudas e plantados em covas com espaçamento de 50 cm por 50 cm e 15 de profundidade. Quando são utilizadas sementes, a quantidade é de 8 a 12 quilos por hectare. As variedades de amendoim forrageiro existentes no Brasil são Alqueire 1, Amarilo e Belmonte. A leguminosa pode ser usada em cultivo solteiro, em consorciação com gramíneas perenes de verão, como as gramas bermuda, o capim elefante anão, a ermátria e o capim nilo, ou ainda com gramíneas anuais de inverno, como a aveia e o azevém. Com as espécies de verão, pode ser implantado junto ou sobre pastagens já estabelecidas. Já as gramíneas de inverno devem ser semeadas em sulcos, em plantio direto, sobre a pastagem de amendoim forrageiro já estabelecida. Outra possibilidade é realizar o plantio de mudas de amendoim no início do outono, semeando junto o azevém.
Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da soja está no estágio final do ciclo produtivo no Rio Grande do Sul. A colheita progrediu em um ritmo mais acelerado na última semana, alcançando 20% da área cultivada. Cerca de 51% das lavouras encontram-se em processo de maturação e as restantes estão predominantemente na fase final de enchimento de grãos. A maior parte das lavouras em maturação encerra o ciclo fenológico sem ocorrência de senescência prematura das plantas. As vagens apresentam desenvolvimento satisfatório. Os grãos entram em processo de redução de teor de umidade, sendo esperado o ponto adequado para a colheita. E algumas hastes vegetativas mantêm a coloração verde. Foram observadas plantas ainda com vigor vegetativo ao término do ciclo, o que indica bom desempenho da cultura ao longo de seu desenvolvimento, sugerindo perspectiva positiva em relação à produtividade. Contudo, essa condição requer uma redução na velocidade das operações de colheita para garantir a eficiência do processo. Em termos de produtividade, os resultados são variáveis. Porém, há aumento perceptível nos rendimentos das áreas colhidas. o que evidencia maior potencial de rendimento das lavouras semeadas entre o final de novembro e o início de dezembro, e nas de ciclos menos precoces.
Dia 24 de abril é o Dia Estadual do Churrasco e do Chimarrão, hábitos típicos do Rio Grande do Sul. Seja no campo ou na cidade, o chimarrão é a bebida símbolo do estado. Herança cultural dos indígenas Guarani, o chimarrão é uma bebida simples, feita de erva mate e água quente, e que ganhou uma data especial no calendário, o dia 24 de abril. O sabor do chimarrão movimenta o turismo e a economia de diversas regiões do estado, como em Venâncio Aires, onde a Rota do Chimarrão reúne paisagens e atividades tipicamente gaúchas, combinando arquitetura, gastronomia e turismo rural. Lá na Rota do Chimarrão, os visitantes podem participar de uma aula sobre a preparação da bebida na Escola do Chimarrão, onde é possível aprender a fazer 36 tipos de chima, conhecer a história, o processo de fabricação e as regras de etiqueta para compartilhar o mate, que fazem parte dos 10 mandamentos do chimarrão. Por envolver cultura e tradições gaúchas, o hábito de tomar chimarrão desperta curiosidade e atenção de pessoas que vêm de fora do nosso estado. Seja gaúcho ou não, o chimarrão acolhe e promove trocas e novas amizades. Vamos conversar com Leila Ghisoni, que é nutricionista e extensionista da Emater Ascar. Leila, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. E a saúde é uma temática que se deve trabalhar o ano inteiro, não só numa data especial, uma data comemorativa. E para isso existe também o calendário das cores do ano, as cores da saúde. Qual que é o calendário que a Emater tem trabalhado com seus públicos interno e externo aqui no estado?
A Emater tem a campanha, então, Cores da Saúde nos meses do ano, onde ano a ano a gente trabalha diferentes cores, né, para abordar diferentes temáticas todo mês. E agora, então, para o mês de abril, sempre a gente trabalha o Abril Verde em referência ao Dia Mundial da Saúde, que é no dia 7 de abril, né, o dia instituído, então, pela Organização Mundial da Saúde, como o Dia Mundial da Saúde. Como tu mesma falaste, Adriana, o dia é um dia, né, para congregar ações, mas a saúde ela tem que ser cuidada dia a dia, né, no ano inteiro. A OMS até traz um conceito, que é o que quer dizer saúde, né? Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Só por esse conceito a gente já vê a amplitude que é a gente ter uma boa saúde, né? E eu ainda acrescentaria, é um bem-estar também cultural e espiritual. Então, é muito mais amplo, né, cuidar da saúde do que meramente a ausência de doenças. Então, para esse ano, o tema que em 2024 a OMS lançou assim, para ser trabalhado é Minha Saúde, Meu Direito. Né? E por que isso? É refletir realmente, né, que toda e qualquer pessoa tem direito a ter uma boa saúde. E não é só o acesso a médicos, a medicações, né, para curar doenças. E sim é ter os outros direitos que complementam para ter saúde, como lazer, educação, saneamento básico, moradia. Tudo isso faz parte de ter boa saúde, de gerar boa saúde nas pessoas. Né? A alimentação também, que foi incluída desde 2010 na nossa Constituição como um direito. Então, é buscar todas essas questões que compõem a saúde, né? E para mim pode ser diferente do que para ti e para outras pessoas, né? E todos devem ter essas condições de acesso de forma igualitária e com equidade, né? Os que menos têm acesso deveriam ter mais oportunidades de acessar. Então é um pouco para refletir sobre este direito, né? Saúde como direito. E aí a gente vê, né, que tem muitos conflitos que ameaçam muitas vidas, desde dor, fome, sofrimento, toda essa questão climática, né, que o ambiente tem muita relação com a nossa saúde, estar saudável, viver em ambiente saudável, comer um alimento saudável. Então, todas essas questões são importantes e fazem parte de um direito, né, de ter acesso a esses outros direitos que compõem o direito da saúde, aos serviços também de saúde, quando a saúde não está íntegra, né, que a gente precisa de algum acompanhamento, medicamento, enfim, né, um acompanhamento de um profissional da área. Água potável é outra questão importante, né, que é um direito fundamental da gente ter direito à água também, como a alimentação e os outros direitos que eu já comentei anteriormente.
Como então, tu falou, né, a questão do Dia Mundial da Saúde remete a isso, é essa coisa ampla, né, é o todo, é a busca do bem-estar. Isso é saúde também, né, porque daí pega também o emocional, já eleva a questão da espiritualidade também, que também é buscar bem viver, né?
Com certeza, tudo está relacionado e interligado. Então, é um dia para reflexão do que a gente pode estar fazendo no dia a dia, no resto do ano, né? E ter políticas públicas, ter o acesso para todas as pessoas de forma igual e com equidade, isso é importante, mas também o dia a dia, dentro dos nossos hábitos diários, né, é importante dar atenção para poder ter aí, então, um completo bem-estar físico, mental, social, cultural e espiritual.
No teu caso, como nutricionista, né, ligando essa saúde a partir da alimentação, que é uma das coisas que vai muito direto no físico, porque as pessoas têm ainda essa relação da saúde com a questão física mais ainda, né? Uhum. Então, como que é possível ter saúde a partir de uma alimentação, seja, né, a época que for? O que as pessoas devem buscar através da alimentação para ter mais saúde?
Bom, primeiramente, a gente tem que sempre pensar num contexto cultural, né? O acesso a um alimento saudável não é um alimento igual para todas as pessoas, né? Buscar o alimento mais sazonal, né, de acordo com o período do ano em que é a época de produção, né? Buscar um alimento produzido de uma forma mais saudável, orgânica, né? Também é um fato importante para a gente estar aproveitando melhor os nutrientes desse alimento, né, que já cresceu num ambiente, foi produzido num ambiente saudável. E também, né, evitar aí, né, os alimentos mais ultraprocessados, né, mais industrializados, e sim o consumo dos alimentos mais próximos do in natura, né, como frutas, verduras, legumes, e aí de acordo com a época, né, e também não podemos esquecer dos derivados de animal, né? As carnes, ovos, leite, né? Então, assim, de uma forma geral, né, é importante dar atenção para esses fatores quando a gente fala de uma alimentação saudável para todos.
Culturalmente também temos o arroz e o feijão, né, como grandes alimentos. Não pode faltar também na mesa.
O arroz e o feijão é super importante, porque a gente diz que é um alimento completo, né? Eles têm os aminoácidos, que é as partes que compõem as proteínas, né? Alguns têm no arroz e outros no feijão, os que são essenciais. Então, essa mistura torna um alimento completo, né? O arroz e feijão de todo dia, que também nos últimos anos tem se perdido um pouco desse hábito do feijão e arroz, né? Desse consumo. E aí tem várias questões, né, que envolvem tanto do acesso, como nós falávamos de direito, né, do acesso a esse alimento, até a questão, né, financeira, enfim, da população de conseguir adquirir esse produto ou mesmo, né, a produção desse alimento. Então, é bem importante pensar, sim, na alimentação, e é um grande passo, eu diria, para uma boa saúde.
Eu ia mesmo complementar, ter saúde, a alimentação também favorece uma boa saúde das pessoas.
Isso. E, assim, o que a Organização Mundial da Saúde traz, então, como reflexão para o tema de minha saúde e meu direito, é para justamente defender o direito das pessoas, né? De todas as pessoas em todos os lugares, de acesso a serviços de saúde, educação, informação, água potável, ar puro, alimentação saudável, moradia com qualidade, né? Condições de trabalho, né? E decentes, condições ambientais também, né? Adequadas e livres de discriminação. Né? Porque esse fator também é importante também para a questão mental e essa parte da discriminação é muito, digamos assim, não é muito discutida ainda, né? E a gente precisa pensar nessas questões também como um saúde.
Pode gerar e favorecer ainda mais a saúde não havendo, né, essa discriminação.
Com certeza.
Tá ok, a gente conversou com Leila Ghisoni, que é nutricionista e extensionista da Emater Ascar.
E chegou o momento de saúde e ecologia. Devido à deficiência de polinização em diversas culturas, conservar a abundância e a diversidade de abelhas é fundamental para garantir a produção de alimentos, a saúde e o bem-estar humano. Diversificar a produção agrícola com policultivos, restaurar áreas desmatadas e degradadas, substituir os agrotóxicos por métodos alternativos de controle de doenças e pragas, cultivar e manter plantas de interesse para as abelhas, incluindo as invasoras. Estudos têm demonstrado que a alteração de habitats naturais reduz a diversidade e a abundância de polinizadores silvestres. Como a agricultura depende da polinização pelas abelhas e o sistema agrícola convencional impacta negativamente esses insetos, a integração da criação de abelhas com sistemas agroecológicos de produção torna-se uma solução para estas questões. A adoção de sistemas agroflorestais biodiversos favorece a presença abundante de diversas espécies de abelhas pela oferta também abundante e diversificada de recursos. Essa ampliação na oferta de alimento, no espaço e no tempo, resultará no aumento da população silvestre e na vitalidade das colônias mantidas na área, gerando maior produção de mel, pólen, própolis e novas colônias. Os sistemas agroflorestais biodiversos mantêm os serviços de polinização nas áreas circundantes. A aveia produz forragem mais cedo que o azevém, mas também floresce mais cedo. Não se adapta a solos muito úmidos. A aveia mais utilizada para pastagens é a preta. Já existem variedades de aveia branca selecionadas para a produção de forragem, porém são mais sensíveis a doenças. A aveia para forragem deve ser semeada em março e abril, com 60 quilos de semente por hectare para a aveia preta e 80 quilos para a branca. Para melhor germinação, as sementes devem ficar a uma profundidade de 3 a 5 centímetros do solo. O pastejo deve ser iniciado quando as plantas atingirem aproximadamente 30 centímetros de altura, o que acontece cerca de 45 a 60 dias após a semeadura, e os animais devem ser retirados quando ainda houver um resíduo de 7 a 10 centímetros, para permitir um melhor rebrote. A aveia pode também ser usada para corte, feno ou silagem. Já o capim lanudo é uma gramínea que adapta-se bem a solos adubados e deve ser utilizada em consorciação com outras espécies hibernais, como aveia e azevém, ou alfafa e cornichão.
O capim lanudo é indicado para pastoreio, podendo também ser conservado em forma de silagem e feno. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 95,00, preço maior R$ 102,00, preço médio R$ 98,58. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 190,00, preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 297,13. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 46,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 51,57. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 113,00, preço maior R$ 120,00, preço médio R$ 116,32. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 60,58. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,80, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 8,02. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,20, preço médio R$ 6,67. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,57. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 5,00. Vaca para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 7,04. Acompanhe agora o calendário agrícola. Em plena atividade, os trabalhos de semeadura da alfafa forrageira. Tem continuidade os tratos culturais em cultivos de bananeiras. Esta é a época do ano em que se prepara a terra para o plantio do trigo. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão.
O Dia Nacional da Conservação do Solo, celebrado no dia 15 de abril, é um importante lembrete de que a erosão do solo em muitas regiões tem se acelerado ao longo do tempo, prejudicando a qualidade do solo para as atuais e futuras gerações. A conscientização da conservação do solo é crítica, pois muitos solos já foram devastados pela erosão, tornando-se quase inférteis e, sem isso, muitos alimentos e plantas, inclusive para fins medicinais, não podem ser cultivados. Um dos principais objetivos da conscientização e conservação do solo é minimizar essa erosão através da realização de práticas conservacionistas, favorecendo a infiltração da água das chuvas e priorizando a adubação verde e o sistema de plantio direto, reduzindo também a contaminação do solo. Outro objetivo importante para se trabalhar nessa data é educar e informar as pessoas sobre a importância da conservação do solo, estimulando atividades e estilos de vida que protejam os solos, como plantar árvores, usar energias renováveis e optar por tecnologias limpas para fins agrícolas e fertilizantes naturais. O Dia Nacional de Conservação do Solo é uma oportunidade de refletir sobre como a conservação dos solos e a boa gestão podem ajudar a preservar e melhorar os nossos meios de subsistência e a qualidade dos alimentos.
Bem,
amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.